שלום רב, לא בידו לתך. אז אין שיטה, נדב קופי דלף, נדס מסגום דדינה. קום תא הגמרה. רב בר שווה, הוא מביא איזה מושג בשולחן רב בר שווה, איקלה אלי פוי או הספדדו לבי רב נחמן, הקז עד רב נחמן. היתו עלי קבדה שליקה. תוסרו אינטאו ומפרטו, כי קומצ'יניה פיגדו, כי פוי קוזידו פורמונטו טיינו. ולא אכל אלי שוד שקומה. אלי סוסטנטאווה, כי o fígado ser cozido por muito tempo, ele está proibido. Amrulei, falaram para o anfitrião, o Rav Nachman, Bar Beirav Delegav Loachim, o Manu Rav Bar Shva. O hóspede Rav Bar Shva não quer comer desse prato, porque ele sustenta que esse fígado que foi cozido por muito tempo não é cachê. O motivo de Rav Bar Shva é que com o cozinhar do fígado por muito tempo, ele acaba expelindo líquidos. Esses líquidos são considerados sangue. E ele absorve de volta e o fígado está proibido. Amarle, o Rav Nachman, falou Rav Nachman, o dono da casa, Gamu Leshva. Vocês podem dar a força para ele comer, porque com certeza é kashê. Fala, Gmará. Essas duas opiniões, Ketanai, na verdade, é uma discussão antiga de dois Tanaim, como diz a Braita. Rebbe Eliezer, o Merfaro, Rebbe Eliezer, Akaved, Oseret, Veinane, Seret. Se a gente cozinha o fígado com outros pedaços de carne na panela, o fígado proíbe os outros pedaços, porém ele próprio não se proíbe. Me preenche poletet veinabolat, porque já que a água está fervendo, o fígado ele tira para fora líquidos, ele tira o sangue, mas ele não absorve o sangue. E por isso os outros pedaços de carne estão proibidos, mas o fígado está permitido. Já o Rebbe Shmuel, Bnosh, Rebbe Yochanan, Broca, Omer, diz esse sábio, Metubelet, Oseret, Veneseret, Lukal, Oseret, Veneseret. Assim como um fígado que foi temperado, o tempero amolece a carne e ela passa a absorver, assim também se a gente deixa o fígado cozinhando por muito tempo, ele amolece e acaba absorvendo também do sangue que está na água da panela. Continua, Agmará, Rabba Bar Ravuna, uma vez Rabba Bar Ravuna, Ikla, ele foi hospedado lebei Rabba Bar Bar Nachman, na casa de Rabba Bar Nachman. Ait lekamei, tlat, savei, tachai. Era Shabbat. E trouxeram para a mesa uma grande quantidade de pão, uma massa especial que era feita com óleo, etc. Amarleu falou então, Rabba Bar Ravuna, o hóspede, me havia dito de Atina, vocês sabiam que eu ia vir? E por isso vocês prepararam tanta quantidade de comida? Como é que vocês sabiam? Amrulei, responderam o pessoal da casa, Miadifa, claro, Miná, você acha que o senhor é mais importante do que o Shabbat? O Pasuk diz que a gente tem que honrar o Shabbat com refeições fartas. E a gente fez isso pela honra do Shabbat, e não pela honra do senhor. Adaki, quando eles estavam na refeição, acho que a Raú Kavda de Avaba Simfona de Blidama. O Rabba Ravuna, ele viu na casa na qual ele estava hospedado um fígado cujas veias estavam cheias de sangue. Dentro do fígado tem veias, que são as vias pelas quais o sangue corre para o fígado. E essas veias estão cheias de sangue quando a gente faz a shkita. E as veias estavam cheias de sangue e esse fígado estava na cozinha. Amarlo falou, Rabba Ravuna, Amai Avditu Ahi, como é que vocês deixam esse pedaço de carne com o sangue dentro das veias aqui na cozinha? Ele não é kashé, porque o sangue que está dentro das veias não é kashé. Assim como nós temos proibido de comer sangue, assim também o sangue que está nas veias do fígado é proibido. Amru, lei, eicha, ela, eichinave. Perguntaram então, o que a gente pode fazer? Como é que se deve comportar com o fígado? Amarle respondeu, Rabba Ravuna, kroshtiva, ele vechetuch aletat. Deve-se cortar na horizontal e na vertical o fígado. E quando a gente assa o fígado, a gente põe o corte para baixo. De maneira que todo o sangue que está nas veias e nas vias que são dentro do fígado acabam pingando e saindo para fora. Vale, milei. Que veida! Isso essa exigência, essa reclamação ao fígado, que realmente ele é todo absorvido e cheio de sangue. A voltar lá, porém, o baço do animal, que é um outro órgão, o baço, chumana bearmo, mesmo que ele tenha uma cor parecida com o fígado, e às vezes parece que ele está cheio de sangue, é simplesmente uma modificação da cor da gordura do baço, mas ele não é cheio de sangue, é permitido comer sem fazer esse procedimento. Assim como serviam às vezes o Shmuel, um prato feito de do baço do animal. Itmar, fala a Braita, com relação a uma pessoa que quer assar carne junto com o fígado ou junto com o ká. Kveida ilui bisa shale. Se a pessoa põe num só espeto o pedaço de carne e o fígado, e o fígado está em cima da carne, ou seja, o espeto fica na diagonal ou na vertical, de maneira que tem pedaços de carne que estão mais para cima dos outros, e o fígado está mais para cima. Então a carne está permitida na kasher, mesmo que quando o fígado é assado sobre as brasas, ele jorra sangue, esse sangue jorra e escorrega em cima da carne, mesmo assim a carne está permitida. E o motivo é dama mishchak sharik. O sangue, ele é muito escorregadio, ele acaba escorregando e jorrando para baixo, ele não penetra o pedaço de carne. Porém, kahla lui bisra, porém, se a pessoa está assando um kahl, como a gente falou ontem, kahl é o órgão interior das mamas do animal, que é um órgão cheio de leite. Nesse caso, se o kahl está em cima da carne, assur, a carne está proibida e não é kasher. Maitaima halav sruchim asrich. Porque o leite é menos escorregadio, ele com mais facilidade é absorvido no pedaço de carne que está embaixo, e por isso é proibido. Fala Agmará. Ravdim Neharda e Matne Ifra. O Ravdim de Neharda, ele diz que a lei é justamente ao contrário. Kachla lui bisra, se o khal está em cima da carne, nesse caso o share é permitido. Maitaima, qual que é o motivo? Halav shchuta de rabanan. Já que o leite que sai do khal, ele não é proibido para a Torá, ele é proibido somente mi de rabanan, já que ele foi extraído depois da morte do animal. Já que é uma proibição somente de rabanan, a gente não tem essa suspeita que o sangue acabou sendo absorvido na carne de baixo. Já que veio de ibis lasur dam de oraita. Já se o que está acima da carne é um fígado, a gente tem mais suspeitas. Já que a proibição do sangue é uma proibição da Torá, e por isso a gente é mais severo, a gente proíbe a carne que está embaixo. Como é que fica a halakha entre essas duas opiniões? Darash mareimar, diz então o mareimar, irkheta. A lei é ben kvaida, ben kahla, tanto com relação ao fígado, tanto com relação ao kahla, nos dois casos, tutei bisra shari, se eles foram assados embaixo da carne, óbvio que é permitido. E lui bisra, e se foram assados em cima da carne, diavad e inlegatriralo, se isso já foi feito, a gente diz que é kasher, mas é preferível a pessoa não assar a carne dessa maneira. Mas se a pessoa de qualquer maneira já o fez, então a gente diz que é kashé. Conta a Gemara. Ravashi ikla lebei Rabi bar Ava chamou. Uma vez Ravashi foi para casa do Rabi bar Ava, o seu sogro. Casa lebei Rabi bar Ava, ele viu o filho do Rabi bar Ava, o seu cunhado, de kashapi kavda lui bisra, que ele estava assando carne e em cima tinha um pedaço de fígado no mesmo espeto. Amar falou o Ravashi kama yair haim rabanan. Como este sábio, ele é arrogante, os sábios disseram que se a pessoa já fez, então é permitido. Mas como a pessoa pode se dar o direito de fazer isso sabendo que é preferível não assar dessa maneira? Continua agora e fala. Vei ika bei du gay. Se a pessoa pôs uma bacia embaixo do espeto, e a meta é pegar, juntar a gordura que pinga da carne, e aí usar essa gordura. Bisra e lui kavda na minha sirva. Então, mesmo que o fígado está embaixo da carne, já que o sangue cai na bacia e se mistura com a gordura, é proibido dar essa gordura, já que ela está misturada com sangue, não pode comer sangue pela Torá. Pergunta agora a Mishnah Midama de Bissa. Porém, mesmo se a pessoa não põe o fígado e assa somente carne, também pinga sangue da carne na hora que ela é assada, e esse sangue se mistura com a gordura, porque nesse caso é permitido. Respondeu agora a Dama de Bissa Shachel. Dama de Kavda, Kafi. O sangue que sai de uma carne, quando ela é assada, ele vai para baixo e a gordura fica em cima. E por isso é fácil separar o sangue da gordura e pode-se usar essa gordura. Já o sangue que sai do fígado, ele não vai para baixo. Ele é menos denso, ele acaba boiando e se misturando com a gordura. E por isso a gordura, nesse caso, se torna proibida. Aval Rav Nachman Amar Shmuel, diz Rav Nachman no nome de Shmuel, Sakin Sheshachat Ba, a pessoa que usou uma faca para fazer a shkita, Asur Lachtoch Baroteach, é proibido usar essa faca para comer um alimento quente. E o motivo é, como a gente viu no Daf Chet, no começo da nossa Masechet, é que Bet Shkita Roteach, o calor natural do corpo do animal no seu pescoço, na hora da shkita, é um calor suficiente para que o sangue seja absorvido pelo metal da faca. E por isso, a faca está absorvida com sangue. Se a pessoa vai usar essa faca para um alimento quente, o sangue que está absorvido na faca, no metal, vai entrar na comida. E por isso não pode se usar essa faca que foi usada na shkita para uma para um alimento quente. Tzonen. Porém, se a gente quer usar essa faca para um alimento frio não absorve do que está dentro do metal. Somente se a gente tem uma temperatura mínima de atzoledet, é que o que está absorvido dentro do metal passa para a comida. Nesse caso, amrla bayadaha, vamrla lo bayadaha. Há quem diga que a faca deve ser lavada, pelo menos, e há quem diga que nem precisa se lavar a faca. Amar viu da Amar Shmuel, o nome de Shmuel, que era Shemalach Babassar, Asur Lechol Baroteach. Se a gente usou uma bacia para salgar a carne, se a gente vai cozinhar a carne e não assar em cima das brasas, então é proibido assar ou cozinhar uma carne sem fazer a melichá. Quando a gente pega a carne, salga ela de maneira que todo o sangue sai para fora. A bacia que foi usada para salgar a carne não está caché. Então esse utensílio não pode ser, esse utensílio absorve do sangue através do sal, do calor que o sal produz. A bacia absorveu do sangue e por isso não pode se usar essa bacia para alimentos quentes. Porque um alimento quente posto nessa bacia vai absorver o sangue que está nas paredes da bacia. O Shmuel está em meio de Amar Shmuel Maria Chareu Keroteach. E o Shmuel está seguindo o que ele disse numa outra oportunidade. Diz o Shmuel, Maria Keroteach, algo que foi salgado é como se fosse algo quente. Assim também a carne salgada é como se fosse uma carne quente e a bacia acaba absorvendo do sangue através do calor do sal. Vekavush Hareu Kemvushal. E assim também dizia o Shmuel que algo que ficou de molho por 24 horas é como se fosse que foi cozido. Então, se a gente tem uma panela de carne dentro da qual foi posto leite frio, se não passou 24 horas, a gente tira o leite para fora e lava a panela e ela está caché, porque ela não absorveu do leite. Porém, mesmo que o leite está frio, se passou 24 horas, cavujo que é embuchado, já que passou 24 horas de molho, o utensílio pode acabar absorvendo do leite que está lá, e aí a panela já não é mais caché, porque a panela de carne absorveu o leite. Conta a Gemara, que ata Ravin, quando Ravin chegou em Bavel, ah, Rabi Yochanan informou de Rabi Yochanan, Maliach enoker oteach kavush, enok imbushal. Rabi Yochanan discute e fala que algo que foi salgado não é considerado como algo quente, assim também alguma coisa que foi de molho não absorve. Amar Abai, falou Abai, Had Ravin Leita, o que disse Ravin, o nome de Rabi Yochanan, com certeza é um equívoco. Está errado. Por quê? De aí, Pincha de Ava Bei Ravami, porque tinha um pequeno utensílio de argila que na casa do Ravami, de Malach Bei Bissa, dentro do qual foi salgada a carne, vetavre, e uravami quebrou o seu utensílio. Já que esse utensílio absorveu do sangue, ele não podia ser usado para que alguém não venha a usar com alimento quente, uravami quebrou o utensílio, para que ninguém use. Analisa a Gemara. Michde, uravami está limitado a Rabi Yohanan. Uravami, ele é um discípulo do Rabi Yohanan. Maitama tavre, porque ele quebrou o utensílio. Segundo o que disse o Ravim, o Rabi Yohanan sustenta que algo salgado não é igual a algo quente. Ou seja, mesmo que a carne foi salgada por muito tempo dentro do utensílio, o utensílio não absorve. Lá o Mishum deixar ele meio do Rabi Yohanan, de Amar Mariah Kirotah, com certeza podemos concluir que o Ravami segue a linha do Rabi Yohanan. E a opinião do Rabi Yohanan é, como disse o Shmuel, que se uma carne foi salgada por um certo tempo, isso já é considerado como roteiro, como algo quente, e o utensílio acaba absorvendo do sangue. Yeitiv Rav Kahana, achua de Rav Yuda. O Rav Kahana, irmão de Rav Yuda, estava sentado com a mãe de Rav Yuna perante Rav Yuna. Yeitiv Kamar, ele diz o seguinte: Keara, shemalach babassar, assur lechol baroteach. Como dissemos, uma bacia dentro da qual foi salgada a carne, ela absorve do sangue através do sal. E não pode-se então comer um alimento quente dentro dela. Vetzinon, shechatcho, besakin, mutar lochlo bekutach. Porém, se temos um tzinon, tzinon hoje em dia é traduzido como rabanete, porém, dizem os legisladores que não é o rabanete que a gente conhece hoje em dia, se trata de algo muito mais forte, algo parecido com uma cebola, ou mais forte ainda, é uma raiz forte. Então, se pega-se um tzinon que foi cortado com uma faca de carne, é permitido comer este tzinon com leite. Kutach é um alimento de leite. Então, o que ele disse foi o seguinte: uma bacia dentro da qual foi salgada a carne, a bacia absorve a carne, ou absorve o sangue, e não pode-se comer um alimento quente. Porém, um tzinon que foi cortado com uma faca de carne, já que é frio, mesmo que o tzinon é uma raiz forte, mesmo assim, ele ainda é parvo e pode-se comer esse tzinon com leite. Pergunta Gemara Maitaima, qual que é o motivo? Qual a diferença entre os dois casos? Amarabai respondeu a Abai, Hai etera bala, vehai isura bala. A diferença é muito clara. No caso da bacia, a bacia absorveu o sangue, algo que é proibido pela Torá. Já o tzinon, ele absorveu, já que ele é forte, é mais forte, ele absorve do que está dentro da faca. Porém, não é algo proibido. Carne não é algo proibido pela Torá. Agora é proibido, permitido comer a carne. Amalei Rava, logo perguntou Rava, que bala etera mai rava e sof sof, hai etera dati le isura. O tzinon, esse rabanete, essa raiz forte, mesmo que ela absorveu carne, que é permitida pela Torá, mas depois a pessoa come este tzinon com leite. E é proibido misturar carne com leite. Então qual a diferença se o sangue já era proibido na primeira fase ou que agora a gente mistura com leite? De qualquer maneira, se a gente diz que o tzinon absorve do que está dentro da faca, então deveria ser proibido comer o tzinon com leite. Ela amarava, diz então Rava, qual que é a diferença entre os dois casos? Hayefshar li tamei, vayefshar li mitamei. Com relação ao sangue, a gente não pode provar, porque a gente não pode provar para ver se o alimento que foi posto dentro da bacia pegou o gosto do sangue, já que não é kasher. A gente não pode pegar o risco de fazer esse teste e provar. Já com relação ao tzinon, a gente pode provar e ver se ele pegou o gosto da carne que estava na faca. Amalei Rav Papa, Rava perguntou, Rav Papa orava, venim, tem que feilar a mai. Mesmo que um judeu não pode fazer esse teste, mas podemos pedir para um goi provar este tzinon e falar se o tzinon, se essa raiz forte, absorveu do gosto da carne que estava dentro da faca. Um goi pode fazer esse teste. Milotnan, assim como estudamos na Mishnah, fala a Mishnah, a pessoa que tem uma panela dentro da qual foi cozido carne, a pessoa não pode usar a panela para cozinhar leite. Vem, Michel, benotentam. E se a pessoa cozinhou leite numa panela de carne, então deve-se provar o leite. Se ele está com gosto de carne, é proibido. E se o leite não pegou o gosto da carne que estava na panela, então o leite está permitido. assim também. Bishel batrumá e vashel bachurim. Uma panela dentro da qual foi cozida trumá, que é permitido somente para Kohanim e não para os outros judeus. Não pode-se cozinhar uma comida de um judeu comum, huli. Vem bishel, não tentar. Se a pessoa fez isso, novamente a gente já tem que provar e ver se pegou o gosto da trumá. Amrina, já dissemos. Bishlam atrumá taim lei kohen. Com relação ao segundo caso, um kohen pode provar este alimento e ver se está com gosto da trumá ou não, porque ele pode comer trumá. Era basar bechelav man taim lei. Porém, com relação ao primeiro caso, como é que a gente vai provar o leite para ver se ele pegou o gosto da carne? Como é que a gente pode pegar esse risco? E se o leite pegou o gosto da carne, a gente vai estar transgredindo uma proibição. Vê Amrlan, respondemos já, litmekfeira, que um goi pode provar este leite. E ele vai nos falar se está com gosto da carne ou não. A Hanami, litmekfeira, assim também com relação ao tznon, ou com relação à bacia, pode se provar através de um goi. A Hanami, que é a minha igreja que feira, respondeu, mas realmente se trata de um caso que não tem um goi para provar. Mas se temos um goi para provar, nos dois casos, a gente pode se basear no teste do goi. A gente vai voltar a falar desse tznon no fim do nosso shiur, então eu vou me prolongar um pouco na continuação. Itmar, agora a Gemara traz uma halakha muito importante e muito prática na cozinha kasher. Dagim she'alu be'keara. Se a gente tem peixes, ou qualquer outro alimento que não é de carne e não é de leite, por exemplo, batatas, que eles estiveram dentro de uma panela de carne. Então, a gente pega batata e cozinha numa panela de carne. Será que a gente pode comer essa batata com leite? Assim também um arroz que é cozido numa panela de carne. Será que é permitido comer o arroz com leite ou não? A Gemara traz uma discussão com relação a isso. Rav amar asur le'ochlam bekutah. O Rav diz, é proibido comer com leite. Um peixe que estava numa panela de carne, é proibido de comer com leite. Já que ele absorve da carne que está na panela. Como a gente já falou, a Torá nos ensina que se a gente cozinha numa panela carne, o gosto da carne é absorvido nas paredes da panela. Mesmo que a gente limpa a panela, se a gente cozinha depois batata dentro dessa panela, fala o Rav, essa batata absorve do gosto da carne que está na panela e é proibido comer essa batata com leite. O Shmuel Amar, já o Shmuel discute e diz, Mutar le'ochlan bekutach, é permitido comer essa batata com leite. Rav Amar Asur notentam, o Rav diz que já que a batata absorve do gosto da carne, agora tem gosto de carne na batata, é proibido comer aquela batata com leite. Muito simples. Já o Shmuel Amar Mutar, o Shmuel diz que é permitido. O motivo é o seguinte, notentam, bar notentamu, ou seja, a Torá nos ensina que uma batata que foi cozinhada junto com a carne, ela absorve do gosto da carne. Isso é chamado de notentam, o gosto que foi dado pela carne. Porém, aqui, a gente tem uma fase a mais. O gosto da carne entrou na panela, e temos agora uma segunda fase, na qual a panela põe o gosto para dentro da batata. Segundo o Shmuel, já que a gente está tratando aqui da segunda fase, nesse caso isso é permitido. Ou seja, fala o Shmuel que uma batata que foi cozida diretamente com carne, ela pega o gosto, ela é notentam e é proibido de comer com leite. Mas uma batata que foi cozida numa panela na qual foi cozida a carne, já é dois notentam, duas fases de notentam e por isso é permitido. Essa é a opinião que foi trazida no nome de Rav, na verdade não foi dita explicitamente pelo Rav. E sim, os discípulos entenderam do comportamento de Rav que essa era a sua opinião. Por quê? O Rav foi para a casa de Rav Shimi bar Chia bar Brei, o seu neto. Hashbeinav, ele estava com dores no seu olho. Avdulei Shaifa, Betsa, fizeram então uma certa pomada. Na época se produzia a pomada em casa. Então pegaram ervas e medicamentos e fizeram numa panela essa pomada para o olho do Rav. Batarachi, depois de um certo tempo, Ramulei Bishura Begavá, usaram essa mesma panela para cozinhar alguma coisa. taim lei, taima de shafra, amar, yaim, taima kulehai. Quando Rav comeu o que foi cozido, ele sentiu o gosto dos medicamentos dentro da comida. E ele falou, olha, olha só como o medicamento está dando gosto na comida. As pessoas entenderam que ele quis dizer que assim também quando a gente cozinha uma carne, uma panela, a panela dá gosto de carne nas batatas ou em um outro alimento que vai ser cozido nessa panela. Veloi, porém, essa conclusão está errada. É diferente, naquele caso se trata de um medicamento que tem um gosto muito mais forte do que os alimentos comuns e por isso ele conseguiu dar gosto no que foi cozido lá dentro. Mas geralmente uma carne que foi cozida numa panela não tem gosto tão forte e não dá gosto nas batatas ou no peixe que é cozido depois. Conta a Gemara, Rebbe Elazar, Havakan Kamei de Mar Shmuel. O Rebbe Elazar estava parente de Mar Shmuel. Trouxeram peixes que foram cozidos numa panela de carne. E o Shmuel comeu esses peixes com leite. E ele serviu disso para o Rebbe Elazar. E o Rebbe Elazar não quis comer, porque o Rebbe Elazar era o aluno do Rav. O Rav dizia que é proibido. Amarlei, falou Shmuel, Lerabach, Yaivli, Ve'achal, Ve'at, Lo'achalt. Ele falou Shmuel, você pode comer. Eu tenho certeza que a lei é que esse alimento é permitido. Mesmo se o seu rabino estivesse aqui e eu oferecesse para ele, ele iria comer. Adre Kamei de Rav. O Rebbe Elazar voltou para o seu discípulo, para o seu mestre, o Rav. Amarlei Hadar Bei Mar Mishmatei, o senhor voltou atrás? Agora o senhor sustenta que é permitido comer? Você diz que não dá gosto? Amarlei, falou Rav, não. Hasle Nezarei de Avarava de Nisfremide e Vlosvirale. Deus nos livre que o Shmuel não dê para você comer algo que eu digo que é proibido. Ou seja, o Rav continuou sustentando que se a gente cozinha algo numa panela de carne, o que foi cozido recebe o gosto da carne e é proibido de comer com leite. Como está a Gemara? Rav Huna e Rav Chiya Barashi, dois grandes sábios, Havoyeitvei Ha-Bchad Behai Gisa de Mavra, de Surav-Chad Behai Gisa de Mavra, os dois estavam sentados comendo, um de cada lado do rio de Sura. Lemar Aitra da Gim Shalom Bekara, para um dos dois foi servido um peixe que foi cozido em uma panela de carne. Ve'achal kutach, ele comeu isso com leite. Lemar aito leite enim varavim betoch asadah ve'achal v'lo balich. E para outro foi servido frutas, uvas ou figos no meio da refeição. E ele não fez brachá nas frutas na refeição, no meio da refeição. Mar amar el chavrei. Um disse ao outro. Yatma, você está comportando de uma maneira errada. Avadrabach, achi. Você está se baseando no seu mestre quando você se comporta dessa maneira? Como é que você faz isso? O mar, amar lechavrei, yatma, avadrabachach, assim também disse o outro. Você está se comportando de maneira errada. No que você está se baseando quando você faz isso? Mar, amarlei, respondeu um para o outro. Mar, amar lechavrei, anakeshuan sviralei. Eu, quando estou comendo o peixe que foi cozido em uma panela de carne junto com o leite, estou se baseando nas palavras de Shmuel. E o Shmuel diz que isso é permitido, como vimos acima. O Mara Marele Havrei, Ana Kerebchia Sfirali. O outro respondeu, e eu estou me baseando na Lebchia. Detalhe na Lebchia, como diz a Lebchia, para poder ter como Neymar, para poder ter como Neymar, diz a Lebchia que se durante a refeição são trazidas frutas, a gente não precisa fazer brachá, segundo a Lebchia, porque uma vez que a gente fez brachá no pão, isso já isenta todos os alimentos que são trazidos no decorrer da refeição. Amar Chizkia diz o Chizkia no nome de Abaye e Hirheta. Como é que fixa a halakha com relação a todas essas leis que vimos? Dagim Shalubakara, um peixe que foi cozido numa panela de carne, mutar leochla mekutach, é permitido de comer com leite. E por isso, se a gente pega um arroz que foi cozido numa panela de carne, é permitido de comer com leite. Essa essa é a halakha para os faradim. Segundo os ashkenazim, eles seguem uma opinião que é trazida aqui no Tosfot. Essa opinião diz que a nossa Gemara, quando permite isso, se trata de um alimento quente que foi posto numa bandeja de carne. Nesse caso, geralmente, diz a Gemara que é permitido de comer com leite. Porém, se o arroz, por exemplo, foi cozido dentro de uma panela de carne, em cima do fogo, nesse caso é mais severo, e nesse caso é preferível, segundo os Ashkenazim, não misturar com leite. Continua o Chizkiah dizendo, Tznon shechatcho besakin shechatach babassar, e assim também se a gente pega uma raiz forte, como um tznon, ou uma cebola, e corta essa cebola com uma faca de carne, asur leochlo bekutach, é proibido de comer esta cebola ou essa raiz forte com leite. Por quê? Já que a faca está absorvida de carne e ela faz força em cima da cebola ou do tznon, e o tznon é uma raiz que tem gosto muito forte, e isso consegue absorver um pouco do gosto da carne que está dentro da faca, e é proibido de comer essa cebola com leite. Assim também hoje em dia a gente fala que se a gente pega uma faca de carne que foi usada com carne nas últimas 24 horas e corta uma cebola, essa cebola não deve ser comida com leite. Ganemilei tznon. Isso se refere a um tznon, que é algo forte, e já que é mais forte, ela consegue absorver a carne que está dentro do metal da faca. Aval kishot. Mas se tratando de uma outra verdura, algo que não tem um gosto forte, sim, um gosto doce até, garir lebei paskei veach. Então, isso não consegue absorver. Às vezes, tem um pouco de sujeira na faca que fica em cima. Então, deve-se raspar um pouco dessa gordura para tirar essa gordura. Kirchei delifta achare. Assim também, se a gente corta lefet, uma outra verdura, é permitido. De silca assirei. Se a gente corta o silca, que é uma raiz forte, é proibido. Veipata que veio de lifta, shapir damen. Mas se antes a gente corta um lefet e depois um selek, o gosto doce fica na faca, e por isso mesmo que depois a gente corta algo forte, nesse caso vai ser permitido. Baruch Adonai Olam. Amém.